Ciência 1080. Divulgação científica na Rádio da Universidade.
Neste Ciência 1080, conversamos com a professora Angela Wise, recentemente eleita membro titular da Academia Mundial de Ciências para o Avanço da Ciência em Países em Desenvolvimento e ganhadora do Prêmio Pesquisador Gaúcho 2018. Ela fala sobre uma de suas linhas de pesquisa junto ao Departamento de Bioquímica do Instituto de Ciências Básicas da Saúde. O tema desta entrevista é a homocisteína, aminoácido sintetizado a partir do metabolismo de outro aminoácido, a metionina, e que é tóxico para o organismo. Professora Ângela, um de seus estudos se refere aos efeitos da homocisteína em excesso no organismo?
Sim, porque a homocisteína ela é um aminoácido, né? Se nós considerarmos assim, nós pegarmos uma proteína, essa proteína ela é formada por aminoácidos. E um dos aminoácidos que formam, que estão presentes na proteína, em alguma proteína, é a metionina. Então, todas as proteínas têm a metionina, que é um aminoácido essencial, ou seja, nós temos que ingerir, porque ele não é sintetizado no nosso organismo. Então, ele é chamado de aminoácido essencial. E este aminoácido, a metionina, ela é muito importante para o organismo, não só como fazendo parte da proteína, como também ela inicia todo o processo de síntese proteica. Ele também é muito importante para a formação de um grupo de metilação que metila DNA, RNA, neurotransmissores e todas as substâncias que precisam de metilação é através dessa reação pela metionina. Então, quando a metionina, que faz parte de uma proteína que nós comemos, ela é degradada no nosso organismo e ela libera esse agrupamento metil, ela forma homocisteína. E essa homocisteína, ela é tóxica para o organismo. Foi descoberta mais ou menos lá em 1930 que esse aminoácido tinha uma certa toxicidade. Só que a partir de 1960 que foi relacionado com uma doença. Até então não sabia que existia essa proteína, esse aminoácido não proteico, que não faz parte de proteína, é um metabólito, mas se descobriu então que essa homocisteína estava elevada numa doença chamada homocistinúria, que é um erro inato do metabolismo, ou seja, a criança tem um defeito genético em uma das enzimas que degradam essa homocisteína e, portanto, acumulam essas homocisteínas. E quando essa homocisteína está muito elevada no sangue, no caso dessa doença, chega a 500 micromolar, isso faz com que a criança tenha precocemente infarto do miocárdio, a criança né, desenvolve retardo mental, desenvolve epilepsia e outras alterações neurológicas. Então, ela tem que ser tratada logo após o nascimento. E aí se relacionou, então, essa homocisteína com doença cardiovascular e, posteriormente, com doenças isquêmicas né, cerebrais. E, mais recentemente, que já faz bastante, passado um tempo regularmente, faz um tempo mais ou menos grande, se relacionou essa homocisteína, além dela estar aumentada numa situação de doença genética, ela também pode estar aumentada em indivíduos que não têm a doença. E aí a questão ambiental, a questão da dieta, a questão do exercício físico, porque, por exemplo, o sedentarismo, ele aumenta os níveis de homocisteína, uma dieta rica em proteína também aumenta os níveis de homocisteína. Então, o organismo, quando metaboliza a metionina para liberar os grupamentos metilas, que são importantes para a síntese de DNA, são importantes para vários processos, ele forma essa homocisteína. Essa homocisteína é tóxica. Então, como o organismo ele tem uma estratégia de se defender, evolutivamente, né, essa homocisteína, em condições normais, ela volta a ser metionina ou ela é degradada até cisteína. Quando ela é transformada novamente em metionina, eu preciso do ácido fólico e da vitamina B12. O ácido fólico é a vitamina B9. E essas vitaminas são fundamentais para que eu diminua os níveis de metionina, de homocisteína, desculpa. E, consequentemente, então, eles são muito importantes. Então, o indivíduo que tem deficiência de ácido fólico, por exemplo, que ele não consome alimentos que contenham esses verdes, que é onde tem o ácido fólico, como brócolis, alface e outros, ele vai ter uma deficiência de ácido fólico. Se ele tiver uma deficiência de ácido fólico, ele vai ter um acúmulo de homocisteína, porque ele não consegue remetilar para a metionina. Ou uma deficiência de vitamina B12, que com a idade tu vai diminuindo a tua quantidade de absorção de vitamina B12, e aí tu acaba, então, tendo tu acaba tendo níveis baixos de vitamina B12. Ou vegano também tem que ter um cuidado bastante grande, porque essa vitamina B12 ela é encontrada em alimentos de origem animal. Então, tem que ter um cuidado, tem que haver um controle, né, regular para ver os níveis de vitamina B12. Então, a deficiência de vitamina B12 ou ácido fólico pode levar a um acúmulo de homocisteína, e este acúmulo de homocisteína pode ser um fator de risco para doenças degenerativas, cardíacas, inclusive psiquiátricas.
E, professora, como é que está sendo realizado esse estudo que a senhora está desenvolvendo sobre esse aminoácido?
Desde que eu ingressei na URGS, em 1998, eu criei uma linha de pesquisa nessa área. E eu comecei a estudar, então, o erro inato metabolismo. Nós induzimos, porque até então só existiam estudos relacionados à screening, né, a questão assim, de levantamento genético, ou a questão da homocisteína diretamente ligada à questão vascular, já que esses pacientes eles morrem precocemente de doenças cardíacas e doenças isquêmicas. Então, nós criamos no nosso laboratório, foi a primeira tese que orientei, um modelo experimental de homocistinúria severa, ou seja, de hiperhomocistinemia severa, ou seja, o animal é submetido desde ao sexto dia de vida, que corresponde mais ou menos ao recém-nascido, até o desmame, ele recebe doses altas de homocisteína, atingindo níveis similares àqueles de pacientes com cistinúria, que é a doença que tem os níveis de homocisteína muito altos. Então, nós induzimos esse modelo experimental e depois estudamos alterações bioquímicas e comportamentais no cérebro, principalmente na região do hipocampo, que está muito relacionada com a memória, no cérebro e no sangue desses pacientes. E encontramos várias alterações inflamatórias, status oxidativos, metabolismo energético, ou seja, as mitocôndrias são muito importantes para a respiração celular, que quando elas estão deficientes, isso também é um dos fatores envolvidos na hipotensão de doenças neurodegenerativas. E fomos estudando. E, posteriormente, esses nossos estudos em modelo experimental foram também estudados em pacientes no Hospital de Clínica, em colaboração que nós temos com a professora Carmen Vargas. Avaliamos esses mesmos parâmetros em sangue de pacientes, ou soro de pacientes com homocistinúria. E vimos que muitos das que foi encontrado em modelo animal foi encontrado também no sangue desses pacientes. Então, é um estudo, na realidade, que começou experimental e que hoje ele é translacional, ou seja, o que nós estudamos lá no modelo experimental, agora estamos estudando em pacientes com homocistinúria. Esses trabalhos com a homocistinúria eu faço em colaboração com a professora Carmen, ou seja, a professora Carmen é responsável, e nós colaboramos com esses trabalhos, e também agora estamos trabalhando com outra professora, a professora Ida, em fibroblastos de pacientes.
E quais são os principais efeitos que se observam nesses pacientes?
Porque uma coisa é o paciente que tem o erro inato metabolismo, que ele tem a homocistinúria, ou seja, onde os níveis de homocisteína são muito altos. Esse paciente, se não tratado, se não descoberto logo após o nascimento, ele vai desenvolver retardo mental, ele vai ter epilepsia e ele vai morrer precocemente, ele acaba morrendo precocemente de infarto miocárdio.
Que nesse caso é genético, ele já nasce com
isso. Já nasce com a deficiência da enzima, porque como eu te falei, a homocisteína ela é remetilada ou ela é degradada até a cisteína, e quando ela é degradada até a cisteína, tem uma enzima chamada cistationa beta-sintase, e essa enzima ela está deficiente em pacientes com homocistinúria. Essa deficiência pode ser parcial ou bastante elevada. Quanto mais elevada a deficiência dessa enzima, mais evidentes serão os sinais e sintomas deste paciente. E esse paciente, se não tratado com uma dieta restrita em metionina, que é a que forma a metionina, ou cisteína, ele acaba, então, desenvolvendo a doença e que, se não tratada logo após o nascimento, ela vai desenvolver o retardo mental e depois não tem como reverter essa situação. Mas, normalmente, ele morre até os 2-3 anos, morre de infarto miocárdio se não tratado. Agora, uma outra coisa são níveis de homocisteína em pacientes como fator de risco para doenças neurodegenerativas, que aí envolve a questão ambiental, a questão ou deficiência leve de ácido fólico, ou deficiência de vitamina B12. Nesse caso, então, com a idade, tu vai aumentando os níveis de homocisteína. E muitas vezes a pessoa tem um infarto, e esse infarto é causado né, por esse mecanismo de ação desse aminoácido e não do colesterol. O colesterol está normal. Ou pessoas que se descobrem com a doença lá quando tem 20 e poucos anos, porque a deficiência da enzima foi baixa, era baixa, e acontece que esses sinais e sintomas vão se manifestar mais tardiamente. Então, às vezes, uma pessoa de 20 anos aí tem um infarto e aí não se sabe nem porquê, e na realidade ele tem esses níveis aumentados de homocisteína. Então, é importante que haja um cuidado no sentido de medir os níveis de homocisteína, medir os níveis de vitamina B12, de ácido fólico, porque, na realidade, para ver, né, a questão da dieta, por exemplo, uma dieta hiperproteica. Essa dieta hiperproteica, ela acaba aumentando também os níveis de metionina. Consequentemente, também vai aumentar os níveis de homocisteína. Então, tem que ter um controle. Então, é importante que a pessoa meça esses níveis de metionina e homocisteína. Agora, nós temos feito um outro trabalho. Então, esse nosso trabalho, ele abriu, né? Então, eu tenho muitos artigos nessa área, porque antes dos nossos trabalhos, nós trabalhávamos, os dados da literatura eram relacionados aos pacientes, a questão assim, do screening ou a questão da questão vascular. E nós estudamos alterações celulares. Então, essas alterações celulares estão sendo muito citadas na literatura porque acabam dando ajudando a elucidar os mecanismos neurotóxicos deste aminoácido.
E, professora, a senhora já falou da questão dos idosos, que com a idade essa deficiência pode se exacerbar. As mulheres também estão mais sujeitas a ter níveis mais altos de homocisteína?
Sim, porque não se sabe por que os estrógenos, né? Os estrógenos são muito importantes no nosso organismo. E quando há um déficit de estrógeno, no caso da menopausa, não se sabe exatamente por que, mas ocorre um aumento nos níveis de homocisteína. Então, é importante atividade física, uma alimentação adequada, né, se alimentar com esses verdes, que são muito importantes, porque os vegetais, os verdes, principalmente porque tem bastante ácido fólico, e também a questão da vitamina B12, assim, tem que ter um cuidado, porque a vitamina B12 tu encontra na carne bovina, tu encontra no peixe, tu encontra também no ovo, mas tem que ter, assim, principalmente na carne, tem que ver se esses níveis de vitamina B12 estão adequados. E também essa vitamina B12 é muito importante porque ela é sintetizada pela nossa microbiota intestinal. Então, a microbiota intestinal, isso é uma coisa interessante, porque nenhum outro ser, exceto as bactérias, até então, você sabe, consegue sintetizar a vitamina B12. Então, por que que quando tu come a carne, tu acaba... Porque existe uma contaminação ali com as bactérias e tu acaba ingerindo essa vitamina B12. Então, nenhum vegetal, nenhum fungo, nenhum vírus consegue sintetizar, nem nós humanos conseguimos sintetizar a vitamina B12. Que ela vem de uma estrutura muito complexa, que chama os carotenoides. E essa substância, somente as bactérias conseguem sintetizar. E lá na nossa microbiota intestinal existe um grupo de bactérias específico que eles sintetizam esses carotenoides. E quando eles sintetizam esses carotenoides, para eles são muito importantes, é tipo uma moeda para eles, porque eles conseguem coletivamente trocar a moeda. Então, como eles formam mais de... Porque para sintetizar esses carotenoides, tu precisa de 20 e poucas reações químicas. E somente as bactérias têm essa capacidade. Então, vê quantas bactérias são importantes. A gente não valoriza, as bactérias são más. Não, existem as boas e as más. E as boas colaboram muito. Agora, no nosso organismo, só elas não são capazes de nos fornecer a quantidade suficiente de vitamina B12. Porque essas bactérias que sintetizam a vitamina B12, elas estão muito mais lá próximo do intestino grosso. Então, não consegue formar de uma forma suficiente para mandar para o sangue. Então, nós precisamos ingerir carne, ingerir alguns alimentos que contenham, né, ovo, que contenham essa vitamina B12. Ou, no caso de vegano, tem que ter um cuidado para ver se há necessidade ou não de suplementar.
De suplementos, então...
Mas não é assim, ó, eu acho que a suplementação é só num caso, lógico, de um vegano, né, que precisa. Mas o importante, assim, essas vitaminas... É que a gente tem uma alimentação adequada, que a gente possa, porque a quantidade de vitamina necessária para o nosso organismo é mínima. Então, nós temos que ter uma alimentação balanceada.
Sim, que na Só verdade que quanto... é uma dieta que também que tenha proteína animal, mas também não em excesso.
Não em excesso, isso. Uma outra coisa interessante, assim, ó, porque a vitamina B12, quando ela é sintetizada, ela é ingerida, ela tem que ter um transportador na questão da absorção. E as pessoas... com o avançar da idade, elas vão tendo um pouco de deficiência nesse transportador. Então é importante que a pessoa idosa também tenha esse cuidado de avaliação de vitamina B12, muitas vezes ela tem dificuldade no transporte. E isso aí dificulta a absorção, ela pode ter uma deficiência de vitamina B12. Mas é muito bom ter um cuidado com a vitamina B12 e também o ácido fólico, mas pela vitamina B12, porque ela tem uma importância fundamental para as funções normais do sistema nervoso central.
E, professora, esses altos níveis da homocisteína também estão ligados com, além das doenças cardíacas, com Alzheimer?
Isso, com as doenças neurodegenerativas em geral, Parkinson, Alzheimer, doenças psiquiátricas, tem muito trabalho de literatura mostrando a relação. E já, eu acho que esse estudo já vem vindo há um tempo, mas agora, depois de um tempo também, mas muito mais em pacientes. Nós também desenvolvemos um modelo experimental de hiperhomocisteinemia leve, ou seja, porque os níveis normais vão de 5 a 15 micromolar. Alguns diziam que era 10 a 15, agora já estão baixando para 5. A partir de 15 a 30 já passa a ser médio, e depois acima já passa a ser, acima de 50 passa a ser severo. Mas nós desenvolvemos então um modelo de hiperhomocisteinemia leve em animais adultos, correspondendo, né, a um indivíduo normal que ingere um nível lá de homocisteína.
Que seria uma situação mais comum do que
mais
aquela
comum,
inicial.
Mais comum, isso, porque a doença genética ela é rara, a doença genética é um para cada 15 mil. Mas aí, no caso, a maioria da população, então, que ingere carne, ingere outro alimento, ela vai ter níveis levemente elevados. Só que esses níveis levemente elevados já levam a um déficit, ao déficit motor, a um déficit de memória, ao longo prazo. E também ocorrem muitas alterações inflamatórias. Então, leva a muitas alterações inflamatórias, estresse oxidativo, alteração na mitocôndria, que é importante para a nossa respiração celular. Então, agora, nesse momento, nós temos estudado essa leve que vai... É uma situação que mimetiza mais uma situação normal, né? Como fator de risco. E temos avaliado vários parâmetros, temos avaliado também algumas substâncias que são neuroprotetoras, por exemplo, a creatina, nós temos visto que a creatina tem um efeito protetor, mas esses estudos ainda, agora estamos estudando os anti-inflamatórios, mas ainda não temos uma ideia, assim, de neuroproteção, alguma substância que proteja todos os efeitos que ela cause. Mas que realmente, assim, ela, nessa concentração leve, nessa dose baixa, ela também leva alterações cerebrais, alterações a nível de microscopia, a gente consegue ver a alteração do neurônio, por exemplo, a alteração da mitocôndria, que é uma molécula que tem uma estrutura que é típica, ela passa a ser sombreada. Então, nós vimos que esse nível de 30 dias de injeção, né, do sexto, do 30º, 30 ao 60º dia, já ocorre toda essa alteração no organismo. Então, tem que ter, assim, eu acho que é importante uma alimentação adequada, e a questão também de avaliar esses parâmetros a cada 2 anos, né, avaliar, ou um ano, eu faço, por exemplo, anualmente.
E essa investigação, esses exames são feitos de forma rotineira pelos médicos, é comum?
Eu acho que agora, atualmente, está sendo mais divulgado, mas não são todos os médicos que pedem. No caso, por exemplo, alguém está com uma certa alteração de esquecimento, por exemplo. Acho que é importante medir os níveis de vitamina B12, de ácido fólico. Mas nem sempre eu acho que existe esse cuidado. Então, é importante que o paciente pergunte se há a possibilidade de fazer esse exame, né? A homocisteína, ela é uma medida mais complexa, mas os laboratórios fazem, laboratórios aqui de Porto Alegre fazem os níveis de homocisteína. Não, ele não está na rotina, porque também é um exame que não é, é um exame que é um pouquinho caro, tá, da homocisteína. Não está na rotina, mas eu acho que ela é importante, dependendo dos sinais que o paciente comenta, ou fazer uma rotina a cada X anos, eu acho que seria importante.
Então tá, professora, antes de encerrar, então esse estudo dessa linha está, nesse momento, além de pesquisando as influências, né, como o organismo responde, também formas de bloquear esse excesso da substância?
Isso, porque nós temos, assim, estudado alguns neuroprotetores, possíveis neuroprotetores, que possam diminuir os níveis dessa homocisteína, que seria o ácido fólico, por exemplo, muitas vezes ele diminui. E o ácido fólico, ele é bastante, né, hoje em dia já existe na farinha, por exemplo, já existe uma suplementação com ácido fólico. E nós estamos vendo outra substância, então, assim, induzir a doença no animal e depois de induzida a gente vai ver alguma substância que possa reverter aqueles sinais e sintomas. Nós temos visto a creatina, ácido fólico, alguns anti-inflamatórios, mas só que até agora nós encontramos, porque dependendo da estrutura cerebral estudada, por exemplo, se é o hipocampo, que está mais relacionado com a memória, estamos estudando também a amígdala, que está relacionada com a ansiedade. Então, dependendo da região cerebral, existe uma resposta. Nós não temos ainda uma substância capaz de reverter todos os danos, né? Nós temos, assim, às vezes é estrutura específica, outras vezes é técnica específica. Então, nós não temos ainda. O que a gente vê é que existe um grande aumento dos mediadores inflamatórios. Então, como a inflamação ela está relacionada a a maioria das doenças neurodegenerativas, então pode ser que seja por esse viés. Isso também pode estar correlacionado, por exemplo, com a relação das mulheres terem maior nível de homocisteína depois da menopausa, porque também a mulher depois da menopausa ela tem uma maior tendência a desenvolver processos inflamatórios, né?
Nós conversamos com a professora Ângela Weiss, do Departamento de Bioquímica do Instituto de Ciências Básicas da Saúde, falando então sobre uma das suas linhas de estudo relacionada à homocisteína e seus efeitos quando está em excesso no organismo. Professora Ângela, muito obrigada pela entrevista.
Ciência 1080. Divulgação científica na Rádio da Universidade.